Falo Português, um espaço de conversa com chineses que falam a língua de Camões. Conheça as histórias de quem tem contato com as culturas dos países lusófonos.
Olá, ouvintes do Falo Português. Sejam muito bem-vindos a esta edição do programa. Sou a Silvia Jin. E ao meu lado está o meu colega brasileiro José Mendeiros da Silva. Olá, José. Seja bem-vindo.
Obrigado, Silvia. Olá, ouvintes. É um prazer estar aqui com você nesse programa que eu sei que esta edição será muito especial. E por que será especial, Silvia?
É porque, recentemente, os acadêmicos, autoridades e especialistas de diversas áreas reuniram-se em Pequim para discutir o futuro das relações sino-brasileiras.
Então, você decidiu trazer para o Falo Português algumas falas desses chineses que estiveram presentes no seminário, não é isso?
Isso, são chineses acadêmicos e pesquisadores dessa área e eles vão trazer muitas novidades sobre o futuro de relacionamento dos dois países.
O que foi esse evento?
Bom, esse seminário, como eu já falei, é para discutir sobre o futuro das relações sino-brasileiras. E ele foi organizado pelo Instituto Brasileiro de Estudos da China e da Ásia Pacífico, IPCAP, o Instituto Internacional de Macau, IIM, e pelo Centro de Estudos dos Países de Língua Portuguesa do Instituto de Estudos Regionais da Universidade de Economia e Negócios Internacionais, o IBE, que sediou o evento.
O primeiro palestrante deste seminário foi o ex-embaixador Chan Chuqin.
Exatamente, ele é considerado o chinês que mais conhece o Brasil na China. E agora vamos ouvir o discurso dele e as opiniões dele sobre essa área. E José, você quer destacar alguma parte do discurso dele?
Eu chamaria atenção quando ele fala, primeiro, que existem muitos países que não querem que as relações entre o Brasil e a China deem certo. Então, ele disse que é necessário trabalhar muito porque esses dois países precisam estar juntos para que tenhamos um mundo melhor. E outra coisa também que o ouvinte vai ouvir e perceber é quando ele fala que o principal problema entre a China e o Brasil não é a distância, mas é o desconhecimento.
Então, ouvintes, agora com vocês, o ex-embaixador da China no Brasil, o senhor Chan Duqin.
Tudo bem, muito boa tarde a todos. Eu quero primeiro agradecer esta oportunidade. Eu quero parabenizar também a iniciativa do Centro de Estudos PLP, né? E também essa iniciativa conjunta do Centro com o IBCAP, Instituto Internacional de Macau, que está com a presença do professor Rangel e Amaral. É a primeira vez que nos conhecemos, embora Macau para mim não é nada estranho, passei 2 anos e meio estudando na década de 60. O então governador era Lopes, depois veio o Carvalho. Quando fala da perspectiva das relações sino-brasileiras, uma coincidência enorme que hoje, mesmo de manhã, eu tive o prazer de participar da reunião anual do Conselho Empresarial Brasil-China, que contou com a presença do vice-presidente do Brasil, Michel Temer. Então, eu diria que essa reunião foi muito importante, porque dentro do quadro da terceira reunião da COSBAN, que teve sua sessão plenária em Cantão. Então, hoje a reunião foi muito produtiva e que foi abordado amplamente as relações bilaterais, não só econômicas, comerciais. Agora, trata-se um momento estratégico, um momento novo para as relações, que este ano marca o 20º aniversário da parceria estratégica, que foi estabelecida no ano de 93. Eu, naquele momento, estava em Brasília como número 2 da embaixada. Eu presenciei e testemunhei o início dessa parceria. E também foi, infelizmente, elevado no ano passado, quando a visita do nosso ex-primeiro-ministro Wang Jiabao, essa parceria para parceria global. O ano que vem, vamos comemorar 40 anos das relações diplomáticas, que começou no dia 15 de agosto. Eu também tive a felicidade de participar da assinatura. E também, 10º aniversário da Gosban, que foi fundado no ano 2004. Então, realmente, o ano que vem vai ser um ano muito extraordinário para as relações. E também, os BRICS, o Brasil e a China fazem parte. Agora, conta com a participação da África do Sul, são 5 países. Vou ter a 6ª reunião, cimeira, lá em Fortaleza, do Brasil. Eu acredito, não só o nosso presidente vai estar lá na reunião, como deve aproveitar esta oportunidade para estender sua viagem no Brasil. Embora ela já tenha estado no Brasil no início de 2009, como vice-presidente da República, e tive também a felicidade de recebê-lo como embaixador ainda em serviço, era a última missão que cumpri antes da minha saída de Brasília. Então, realmente, agora, esse momento oportuno para as relações, como disse há pouco, é um momento novo e marca o começo do novo ciclo. Isso quer dizer, as relações já passou da fase primária até secundária, está entrando numa fase terciária, como universidade. Então, realmente, as coisas estão indo muito bem. Basta citar apenas um dado, em 74, quando nós começamos nossas relações, o comércio bilateral era apenas 17 milhões e 400 mil dólares ano. E agora, uma média diária, quase temos mais de 300 milhões de dólares por dia. Vou desvalorizar tudo, mas em todo caso, é uma soma extraordinária. A partir de 2009, a China passou a ser o primeiro parceiro comercial do Brasil, superando até os Estados Unidos. O Brasil agora é o 8º parceiro comercial da China. Mesmo com a crise financeira, o fluxo bilateral não sofreu nenhuma alteração para baixo, mas sim para cima. Ainda este ano, pelos dados do MIDIC, Ministério de Indústria, Comércio e Desenvolvimento do Brasil, de janeiro a setembro, o aumento foi 11%, tanto na exportação como na importação. Realmente é um dado muito significativo para os dois lados. Então, para mim, as relações, agora vou sair um pouco do comércio e economia, agora acredito esse intercâmbio entre instituições de pesquisas, ou melhor, investigação acadêmica, fazem parte de outro ramo que está aprofundando o contato. Porque para mim, evidente, o produto transmite algum conteúdo cultural, mas insuficiente. Precisamos de aumentar o intercâmbio acadêmico, cultural e educacional. Porque para mim, o maior empecilho não é a distância que existe entre a China e o Brasil, mas sim o desconhecimento. Muitos brasileiros ainda acham que a China é um país misterioso. O Brasil, quando fala da China, diz que a China tem aquele, sei lá, se reconstrói, renasceu em poucos meses. Ninguém acredita que a China pode conseguir 6 quilômetros de ferrovia por dia. Mas, em todo caso, acredito que os dois países estão buscando o seu próprio caminho para o desenvolvimento. Eu vejo a razão que a China e o Brasil temos que caminhar juntos. Esse maior entrosamento, maior relacionamento bilateral, só vai beneficiar os dois lados. Ambos os países vão sair ganhando. Porque isso não é um jogo de soma zero, mas sim é um ganho-ganho, quer dizer, até com garantias. Agora, vejo não só na China, mais de 20 escolas de curso de português. O José e esse jovem professor agora vai fazer mestrado em Jilin. Ele vai ser congelado daqui a alguns meses.
Rafael.
Então, realmente, faz parte do nosso trabalho. Então, agora, os novos estudantes estão entrando nessa fila. Nós precisamos engrossar nossa fila. Eu diria, numericamente, aumentando. Nós precisamos aumentar qualitativamente. Para poder, ontem se falou, o professor Angel disse, a parte da tradução ainda é fraca. Muita coisa não se consegue transmitir de uma maneira correta, fiel, para o outro lado. A comunicação é uma coisa tremenda. Você pode ter melhores intenções e não consegue se exprimir, não vale para nada. Então, por isso que o trabalho de tradutor e intérprete é muito importante. Eu faço parte dessa equipe. Já tenho feito traduções para altos dirigentes do país dos dois lados. Eu, até se não me engano, eu conheci desde Gás até a Dilma. Porque realmente, então, 40 anos, tenho acompanhado desde Gás até esta presidenta. Então, por isso, eu vejo com muito otimismo as perspectivas das relações, a começar pelo comércio, mas sim também. Agora, outro dado importante, que este ano, a Vale do Rio Doce comemorou no dia 25 de outubro, em Xangai, 40 anos do primeiro embarque de minério de ferro para a China. Então, o pessoal da Vale disse, sem a China, não teria a Vale de hoje. E 42%, quase metade da sua produção é vendida para a China. Até o João Betti, que é um jornalista muito humorado, no ano 2008, fui lá receber a entrevista dele, passou pelo canal Livre, uma hora e meia de entrevista, disse que nossos esportistas vão para a China para pegar medalha de ferro. Não existe medalha de ferro. Não, porque o Brasil vende tanto minério para ferro para a China, tem que trazer alguma coisa de metal, né? Para isso com minério. Está uma brincadeira. Mas realmente esse fluxo é muito grande. Hoje até o João, o representante da Vale em Xangai, ele é o chefão da Vale na China, ele diz que a China está nesse processo de urbanização. Os países que chegaram ao nível desenvolvido, como o Japão, como a Alemanha, a média do aço, em média, era 25 toneladas a 30 toneladas. Enquanto a China, atualmente, só 5 toneladas por pessoa. Se vamos aumentar acelerar o processo de urbanização, quando atinge 75% da população urbana, pode imaginar quanto aço que a China vai precisar. Falando desses viadutos, arranha-céus todos. Mas por isso que há um grande potencial que se vê daqui para frente. Aí tem que trabalhar juntos, tem que trabalhar muito. Afastar esses preconceitos, dissipar até as falácias. E eu acredito, alguns países do Ocidente, tem jeito nenhum, querem que a China e o Brasil caminhem juntos. Tem que ter certeza disso. Tem que estar consciente. Só resta uma palavra, trabalhar e trabalhar mais. Então vamos discutir, encontrar formas para sair da armadilha. Então, é isso que eu queria relatar e comentar junto aos nossos participantes, sobretudo como sinal de minha consideração ao meu grande amigo, o decano desta mesa, o senhor Carlos Tavares. E realmente devo prestar minha homenagem ao Carlos Tavares, que tem estudado tanto sobre a história da China, a parte da origem da humanidade, etc. Mas realmente é um grande estudioso sobre a China, as relações. Antes das relações diplomáticas, ele já publicava notícias sobre a China. Previa que relações iam se desenvolver. Isso é muito. Ele tem uma grande visão nesse sentido. E, como eu estava dizendo, ele está se dedicou tanto, porque ele é chamado por um jornalista chinês como brasileiro com coração chinês. Então, isso foi provado e comprovado. Por isso que eu realmente quero registrar aqui minha admiração e com essa saúde inquebrantável, de ferro. 89 anos para ele ainda é pouco, ele falta 10 anos para chegar a 100. Nós vamos fazer o voto para que chegue com tranquilidade. Mas quero só realmente cumprimentar a todos, não só velhos amigos, também os novos amigos, tem essa garotada toda que está, né, atrás da nossa mesa. Parabéns, muito obrigado pela atenção.
Bom, e o programa de hoje fica por aqui. Sou a Silvia Jean e até a próxima semana. Tchau, tchau!